Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Sexta-feira, 2 de janeiro de 2026. Começa agora o primeiro Assunto Federal do ano. Eu sou Ana Gabriela Salles e sigo com você ao vivo até 5 da tarde pelo horário de Brasília. A gente tem aqui muita informação e prestação de serviço para você. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Nos trabalhos técnicos comigo aqui no estúdio, José Alves. E agora, com a produção da equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Bom, o ano já começou com aquelas notícias tão esperadas pelo trabalhador. Começou a valer o novo salário mínimo no valor de R$ 1.621. O aumento foi de 6,79% em relação ao mínimo de 2025 e compensou a inflação medida entre dezembro de 2024 e novembro passado. O ganho real foi calculado em 2,5%. E o presidente Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. O texto da LDO, como é conhecida, estabelece uma meta de superávit primário de R$ 34 bilhões de reais. Quem explica é o Ladimir Filippin.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que vai orientar a elaboração do Orçamento Federal de 2026. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União no dia 31 de dezembro e estabelece uma meta de superávit primário de R$ 34 bilhões e 200 milhões de reais. A lei prevê ainda uma margem de tolerância que vai de déficit zero até um superávit de 68 bilhões e 500 milhões de reais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define as metas e prioridades da Administração Pública Federal, organiza a estrutura do orçamento, trata das regras para a dívida pública e estabelece parâmetros para despesas com pessoal e para a aplicação de recursos dos bancos públicos. De acordo com o Palácio do Planalto, a LDO de 2026 também indica que o orçamento de investimento das estatais deve ser compatível com uma meta de déficit primário de 6 bilhões e 700 milhões de reais no programa de dispêndios globais. Ficam fora desse cálculo as empresas do grupo Petrobras, a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional e parte das despesas do novo PAC, limitadas a 5 bilhões de reais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Outra medida que começou a valer nesse início de ano foi a isenção total do imposto de renda à pessoa física para todos que ganham até R$ 5 mil por mês. Aí é imposto de renda zero. A legislação também prevê descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais. As medidas devem beneficiar diretamente 15 milhões de contribuintes. José Carlos Andrade.
Passou a valer a partir de quinta-feira, 1º de janeiro, a nova regra do imposto de renda que garante isenção total para trabalhadores que ganham até R$ 5.000 por mês. De acordo com a legislação, cerca de 10 milhões de brasileiros deixam de pagar o imposto. Outros 5 milhões, com renda mensal entre R$ 5.000 e R$ 7.350, passam a contar com descontos progressivos. A mudança foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2025 e sancionada em novembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A estimativa da Receita Federal é de que a medida represente um impacto direto para aproximadamente 15 milhões de contribuintes. Durante pronunciamento à nação, no mês de dezembro do ano passado, Lula afirmou que, em 2026, esse dinheiro extra deve injetar 28 bilhões de reais na economia. Para o presidente, o estímulo vai gerar mais empregos, mais oportunidades e mais renda. Para compensar a redução na arrecadação, a lei prevê aumento gradual da tributação sobre rendas mais altas a partir de R$ 600 mil por ano. A nova cobrança atinge cerca de 140 mil contribuintes e tem alíquota máxima de até 10%, sem efeito para quem já paga esse percentual ou mais. A legislação também consolida reajustes feitos na tabela do Imposto de Renda desde 2023. Com isso, entre 2023 e 2026, a isenção total passa a alcançar cerca de 20 milhões de brasileiros, além da redução do imposto para outros 5 milhões. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A Bahia teve o estoque de fomepizol reforçado pelo Ministério da Saúde, após casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. José Carlos Andrade volta com essas informações.
O Ministério da Saúde reforçou o estoque da Bahia com o envio de mais 100 unidades de fomepizol, medicamento utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. A medida foi adotada após a confirmação de novos casos no interior do estado. Com essa nova remessa, a Bahia passa a contar com 206 unidades de fomepizol e 318 ampolas de etanol, que também é usado no tratamento. A distribuição do medicamento está sendo feita pelo governo estadual para regiões estratégicas, como o Extremo Sul, Sudoeste, Norte e Oeste, garantindo acesso rápido aos pacientes. Segundo o Ministério, as novas unidades devem chegar ainda hoje, e os pacientes já estão sendo atendidos com os lotes enviados anteriormente. Até o início de dezembro, o estado registrou notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas, com casos confirmados, descartados e um óbito confirmado. Em nível nacional, o Ministério da Saúde informou que segue monitorando os casos por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde e mantém estoques estratégicos do medicamento em todos os estados. A pasta reforça que o acompanhamento continua ativo, mesmo após o encerramento da sala de situação criada para enfrentar o aumento dos casos registrados nos últimos meses. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E foi lançada a nova caderneta da pessoa idosa, com foco na saúde mental e na prevenção da violência. Entre as novidades, a inclusão do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional. Qualquer pessoa pode acessar, além da versão física impressa, né, a versão do Meu SUS Digital. Thaísa Vitória.
O Ministério da Saúde lançou uma nova versão da caderneta da pessoa idosa. O documento é utilizado para acompanhar informações de saúde e cuidados voltados à população com 60 anos ou mais. A atualização amplia os conteúdos e passa a incluir orientações sobre saúde mental, prevenção da violência, cuidados paliativos e seguridade social. De acordo com a pasta, o material foi reformulado com linguagem mais simples e acessível, além de oferecer recursos como fontes ampliadas, ilustrações e QR codes que direcionam para conteúdos complementares. A caderneta já está disponível em versão digital no portal do Ministério da Saúde e ainda neste ano também vai poder ser acessada pelo aplicativo Meu SUS Digital. Uma versão impressa será distribuída em todo o país. Entre as principais novidades está a inclusão do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, conhecido como IVCF-20, instrumento que auxilia na identificação de fragilidades e necessidades específicas da pessoa idosa e contribui para o acompanhamento clínico e o planejamento do cuidado. A caderneta reúne registros de consultas, vacinas, medicamentos e exames, além de informações sobre direitos, alimentação saudável, serviços e telefones úteis. O documento é voltado tanto para o cidadão quanto para os profissionais de saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória.
A nova Política Nacional de Regulação com foco na saúde indígena foi criada pelo Ministério da Saúde, que também estabeleceu que estados e municípios deverão definir fluxos regulatórios específicos para o atendimento aos povos indígenas isolados e de recente contato. Ele de volta, Lademir Filipim.
O Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Regulação em Saúde do Sistema Único de Saúde. A medida foi oficializada por portaria publicada no Diário Oficial da União do dia 30 de dezembro e estabelece diretrizes para organizar o acesso aos serviços de saúde em todo o país. Segundo a pasta, a nova política reforça princípios como equidade, integralidade do cuidado e redução das desigualdades regionais. Um dos destaques é a inclusão de diretrizes específicas para a saúde indígena. O normativo reconhece as particularidades dos povos indígenas no processo regulatório do SUS e fortalece o papel dos distritos sanitários especiais indígenas na articulação com estados e municípios. A portaria determina que os critérios de priorização para usuários em situação de vulnerabilidade sejam definidos de forma conjunta, considerando os atendimentos realizados pelo subsistema de atenção à saúde indígena. Outro ponto mencionado é a exigência de fluxos regulatórios específicos para o atendimento aos povos indígenas isolados e de recente contato, especialmente na atenção especializada com foco na redução de riscos sanitários. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Agora, educação. O Fundeb deve movimentar mais de 370 bilhões de reais esse ano de 2026. Para a gente entender melhor como funciona esse fundo, no mínimo 70% dos recursos devem ser voltados para o pagamento dos profissionais de educação. Os outros 30% devem ser aplicados no desenvolvimento do ensino, com melhorias, aquisição de equipamentos e materiais. Roda aí o boletim, Zé.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, deverá movimentar mais de 370 bilhões de reais em 2026. A estimativa consta da Portaria Interministerial número 14 de 2025, publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira, 31 de dezembro, pelos Ministérios da Educação e da Fazenda. O valor representa um crescimento de 8,54% em relação a 2025, quando o fundo fechou o ano com 341 bilhões de reais. De acordo com o Ministério da Educação, do total previsto para o próximo ano, cerca de 301 bilhões de reais virão das contribuições de estados, do Distrito Federal e dos municípios. Outros 69 bilhões de reais correspondem à complementação da União. Segundo os dados divulgados, a participação federal no Fundeb terá aumento de 23,3% em comparação com este ano, somando 13 bilhões de reais a mais em recursos destinados à educação básica pública. Pela legislação do fundo, no mínimo 70% dos recursos devem ser destinados ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Os 30% restantes devem ser aplicados em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, como melhorias na infraestrutura escolar e aquisição de equipamentos e materiais pedagógicos. As estimativas para 2026 consideram um total 34,3 milhões de matrículas na educação básica pública em todo o país. Os repasses da complementação da União serão feitos em 13 parcelas mensais entre janeiro de 2026 e janeiro de 2027. Da agência Rádio Globo em Brasília, Vladimir Filippin.
A Petrobras começou a produzir petróleo da plataforma chamada Búzios 6, no pré-sal da Bacia de Santos. A capacidade é de até 180 mil barris de óleo por dia e mais de 7 milhões de metros cúbicos de gás natural também diariamente. Vladimir Filippin tem os detalhes.
A Petrobras iniciou a produção de petróleo do navio plataforma P-78 no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. A unidade, conhecida como Búzios 6, tem capacidade para produzir até 180 mil barris de óleo por dia e 7,2 milhões de metros cúbicos de gás natural diariamente. Com a entrada em operação da P-78, a capacidade instalada no campo de Búzios chega a cerca de 1 milhão 115 mil barris de petróleo por dia, e o que reforça a posição do campo como maior do país em reservas e produção. De acordo com a Petrobras, o projeto também vai permitir a exportação de gás natural para o continente por meio da interligação com o gasoduto Rota 3 e ampliar a oferta de gás no mercado brasileiro em até 3 milhões de metros cúbicos por dia. A plataforma conta com tecnologias para maior eficiência operacional e redução de emissões, além de 13 poços interligados, sendo 6 produtores e 7 injetores. A P-78 é a sétima unidade em operação no campo de Búzios, localizado a cerca de 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E olha, um acordo de cooperação contra apostas ilegais teve a validade estendida até 30 de junho de 2026.
A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e o Conselho Digital do Brasil prorrogaram o acordo de cooperação voltado ao combate à promoção ilegal e irregular de apostas no âmbito digital. A parceria, firmada originalmente em julho de 2025, agora segue válida até 30 de junho de 2026. O acordo permite a troca ágil de informações entre o governo e grandes plataformas de tecnologia como Google, Meta, TikTok, Kawai, Uber e Hotmart, tornando mais rápida a remoção de conteúdos e anúncios que desrespeitam a legislação brasileira. Segundo dados do Conselho Digital, mais de 5 mil conteúdos irregulares já foram retirados do ar a partir de notificações da Secretaria de Prêmios e Apostas. Segundo o Ministério da Fazenda, outro foco da cooperação é a proteção de crianças e adolescentes, impedindo o acesso de menores de 18 anos a conteúdos relacionados a apostas. A iniciativa inclui campanhas educativas sobre o uso seguro da internet e jogo responsável, além do reforço de políticas internas das plataformas, como restrições etárias e exigência de comprovação de licença para anunciantes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Mais 124 brasileiros foram repatriados dos Estados Unidos. O grupo foi acolhido no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, no último dia 31 de dezembro. José Carlos Andrade.
O governo do Brasil realizou mais uma operação de acolhimento humanitário a brasileiros repatriados dos Estados Unidos. O voo com 214 pessoas a bordo pousou na noite de quarta-feira, dia 31, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais. A ação faz parte do programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com outros órgãos do governo federal. Após a chegada, os repatriados receberam atendimento humanizado com alimentação, kits de higiene, apoio psicossocial, acompanhamento médico e psicológico, além de orientação e auxílio para o retorno às cidades de origem. Parte do grupo foi encaminhada a um hotel que abriga a estrutura especial de atendimento. Aqueles que tinham familiares no local ou optaram por seguir viagem imediatamente também foram atendidos no próprio aeroporto. Durante a operação, 3 pessoas foram detidas pela Polícia Federal. O programa Aqui é Brasil é uma iniciativa interministerial que envolve, além do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, os Ministérios das Relações Exteriores, do Desenvolvimento e Assistência Social, da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, além da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União e de organismos internacionais. Desde o início de 2025, o programa Aqui é Brasil já realizou 37 operações e garantiu o retorno de mais de 3 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade, em sua maioria vindo dos Estados Unidos. Da Agência Rádio Gova em Brasília, José Carlos Andrade.
O Brasil é um dos principais destinos de turismo de negócios e eventos do mundo. E não sou eu que estou dizendo isso não, hein? Os dados são da Embratur. Quem conta pra gente é o José Carlos de Andrade.
O Brasil encerrou 2025 consolidado como um dos principais destinos globais do turismo de negócios e eventos e já projeta um novo ciclo de expansão para 2026. De acordo com a Embratur, ao longo do ano, o Brasil se destacou pela capacidade de sediar congressos de diferentes portes e alta complexidade, apoiado por infraestrutura, logística e expertise técnica. A área de ciência e pesquisa liderou um número de eventos, enquanto setores como saúde, sustentabilidade, energia e clima concentraram os maiores congressos e volumes de participantes. A atuação da Embratur ampliou a presença brasileira nos rankings internacionais e fortaleceu a captação de eventos científicos e médicos que historicamente representam mais de 60% das iniciativas no país. Entre os destaques, já confirmados para 2026, está a Conferência Internacional de AIDS, prevista para o Rio de Janeiro, com expectativa de reunir cerca de 10 mil participantes de diversos países. Segundo a Embratur, o turismo de negócios é um dos segmentos mais estratégicos do setor por atrair visitantes com alto poder de consumo, maior permanência e forte geração de negócios, além de reduzir a sazonalidade do turismo e impulsionar economias regionais. Da Agência Rádio Gova em Brasília, José Carlos Andrade.
Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades para pesquisar, estudar, se formar.
A aula ficou bem legal!
Estou fazendo um curso de inteligência artificial.
E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hoje é sexta-feira e quem traz a previsão do fim de semana com os destaques e alertas para todo o país hoje é o meteorologista Wendel Fialho, do Instituto Nacional de Meteorologia. Boa tarde, Wendel. O que você traz para a gente?
Na região norte, para este sábado, o destaque vai para a presença de nebulosidade acompanhada de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos estados do Acre, Rondônia, sul do Pará e na capital do Amazonas, Manaus. Já no domingo, a previsão é de persistência das condições meteorológicas, entretanto, o destaque fica por conta da chuva prevista para o estado de Rondônia, sobretudo a capital Porto Velho e também no Tocantins, principalmente na capital Palmas e também no sul do estado, na região de Gurupi. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 20 graus, já a máxima deve ser na casa dos 34 graus e a umidade relativa mínima deverá ser de 40%. Na região nordeste do Brasil, neste sábado e domingo, as condições meteorológicas são bem semelhantes. O destaque ficará por conta da chuva mais localizada nos estados do Maranhão, principalmente nos municípios de Porto Isidoro e Balsas, no Piauí, nas proximidades dos municípios de Riacho Frio e Curimatá, e na Bahia, sobretudo no oeste baiano, na região dos municípios de Mansidão. Já a faixa litorânea do Nordeste ficará por conta da presença de pouca nebulosidade. Já no domingo, a previsão é de persistência das condições do tempo, entretanto, o destaque fica por conta da chuva prevista para o sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 19 graus, já a máxima deve ser na casa dos 39 graus, a umidade relativa mínima deverá ser de 25%. Já na região centro-oeste do Brasil, neste sábado, o destaque vai para a previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no estado do Mato Grosso, na região de Cuiabá, né, de Rondonópolis e Primavera do Leste. No estado de Goiás, a chuva ocorrerá na capital Goiânia, na região de Niquelândia e região de Rio Verde e também no Distrito Federal. Já para o domingo, as condições de sábado ainda deverão persistir com pancadas de chuva e trovoadas, né, no Mato Grosso, nas regiões de Coniza, Confresa e Água Bonita. No estado de Goiás, a chuva ocorrerá na capital Goiânia, região de Cristalina e também no Distrito Federal. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 16 graus, já a máxima deve ser de 36 graus, a umidade relativa mínima deverá ficar na casa dos 30%. Na região sudeste do Brasil, neste sábado e domingo, a previsão de chuva para todos os estados da região. No estado de São Paulo, o destaque vai para a chuva prevista para a capital paulista, Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo. O tempo nessas áreas será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já em Minas Gerais, o destaque vai para a zona da Mata Mineira, na região de Juiz de Fora, e também a previsão de chuva na capital mineira e na sua região metropolitana. No Rio de Janeiro, o destaque fica por conta da chuva para o Rio de Janeiro capital, Baixada Fluminense, Costa Verde, região serrana, região dos lagos e norte fluminense. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 16 graus, já a máxima deve ficar na casa dos 39 graus e a umidade relativa mínima deverá ser de 25%. E por fim, na região sul do Brasil, neste sábado, o destaque vai para Santa Catarina, principalmente a capital Florianópolis, Brusque, Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul e Criciúma, que apresentam previsão de chuva em todas as regiões desses municípios. Os estados do Paraná e Rio Grande do Sul estarão com a condição de poucas nuvens. Para o domingo, as condições de sábado ainda deverão persistir e o destaque vai para a chuva isolada em Curitiba e sua região metropolitana e no norte paranaense, principalmente nas proximidades do município de Londrina. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 14 graus, a máxima de 35 graus, a umidade relativa mínima deverá ficar na casa dos 30%. Wendel Fialho, meteorologista do IMET, para o Assunto Federal.
Valeu, Wendel. Olha, a nossa amiga Lucília Araújo separou aqui pra gente as cidades aniversariantes desse fim de semana para mandar aquele alô especial. No sábado, quem sopra as velhinhas são os municípios de Ananindeua, no Pará, e Jardim, no Ceará. E domingo, dia 4 de janeiro, fazem aniversário Espírito Santo no Rio Grande do Norte, Imaculada e Lagoa Seca na Paraíba, Santa Rosa do Sul e União do Oeste em Santa Catarina, as cidades gaúchas de Santiago e São Francisco de Assis. Parabéns para todos os ouvintes, para todos os moradores dessas cidades aniversariantes do fim de semana. Vai ter festa, né? Provavelmente aí no município. Aproveita e fica com a gente porque ainda tem muito mais aqui no seu Assunto Federal, agora pelo horário de Brasília, 4h31.
Assunto Federal.
A gente fica ficou te devendo essa semana. Você fica agora com o Prosa Rural sobre a produção de silagem para alimentação animal. Roda aí, Zé.
Vem aí mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, gente boa! Você que está ligado semanalmente aqui no Prosa Rural. Aqui quem fala é a sua amiga de sempre, Juliana Freire. O programa de hoje vai abordar um tema muito importante para você, amigo produtor, criador de rebanhos. Vamos falar sobre a produção de silagem para alimentação animal. Essa prática é uma excelente opção para minimizar os efeitos da escassez de forragem para alimentar os animais no período seco do ano. Ainda no programa, teremos muitas informações sobre o desempenho das variedades de capim-elefante, destacando as mais produtivas, seu manejo, formação de capineira, aquisição de sementes e outras informações de interesse do produtor. Bem, mas para esse assunto já vamos chamar o pesquisador Jefferson Macedo. Ele é engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental. Quem conversa com ele é a jornalista Maria José Tupinambá. Fique atento, ouvinte!
Um dedo de prosa.
Quais as tecnologias da Embrapa para os produtores rurais melhorarem os sistemas de produção na pecuária?
Existem várias tecnologias que podem ser adotadas para a melhoria da pecuária em nosso país. Uma delas é a implantação de capineira com capins de alta produtividade. Nesse caso aí, são os grupos dos capins elefantes. Esses capins podem ser dados aos animais triturados diretamente no cocho ou por meio da produção da silagem, onde você aproveita o período do ano onde a planta está produzindo mais biomassa, que é o período de chuva, e nesse período você corta esse material e ensila. O processo de silagem nada mais é do que eu pegar, por exemplo, o capim elefante, triturá-lo, colocá-lo em determinado ambiente anaeróbico, na ausência de ar, onde bactérias anaeróbicas vão se desenvolver, vão produzir ácido lático, tá? E esse ácido lático ele vai fermentar e é por meio dessa acidificação, certo, que se dá o processo da silagem. Muitos nos perguntam, tá, uma vez que você produz a silagem, quanto tempo depois a gente pode utilizar essa silagem? Uma vez preparada, 30, 45 dias você pode já utilizar a sua silagem e pode guardá-la, desde que armazenada de forma bem adequada, durante 24 meses. Ou seja, 24 meses depois você pode estar utilizando essa sua silagem.
Quais as vantagens da silagem para a produção pecuária?
Na Amazônia, na região centro-oeste do Brasil principalmente, a gente tem um período de estiagem, que a gente chama, quando ocorre o déficit hídrico, né? Por exemplo, aqui no Amazonas, né, no nosso estado do Amazonas, nós temos aí a região do Baixo Amazonas, do Médio Amazonas, e a região do Sul do estado do Amazonas, certo? Que nós temos aí municípios que possuem déficit hídrico que vão de 3 até 5 meses no ano. Então, normalmente, no período de escassez de água ou de estiagem, normalmente a produção a pasto ela é prejudicada porque o capim no pasto, sem água, ele não se desenvolve. É muito comum ocorrer a degradação da pastagem, porque muitas vezes os produtores colocam os animais para comerem a pastagem no período seco e os animais comem a pastagem a ponto de degradá-la. Então, a silagem é justamente o processo onde a gente estoca alimento volumoso, esse alimento volumoso nada mais é do que forragem, para alimentar os animais no período de escassez de alimento que se dá no período da seca.
E dessas espécies, qual a que melhor se adaptou no estado do Amazonas?
Nós fizemos um ensaio no Amazonas, no município de Parintins, na região do Baixo Amazonas, que se caracteriza por ter um período seco, a região do Baixo Amazonas, do Amazonas e do Pará, de 4 até 5 meses de seca. Nós fizemos um ensaio onde nós introduzimos 5 variedades de capim-elefante, o Cameron, que já era comum na região, o roxo, o capim-elefante colombiano, o BRS Canará e o BRS Capiaçu. avaliamos durante um ano, fizemos 4 até 5 cortes nesses materiais, e o que mais se destacou em termos de produtividade de biomassa, que nada mais é a quantidade de forragem produzida pelo capim, foi o BRS Capiaçu, tá? Seguido pelo BRS Canará.
E qual foi a vantagem do BRS Capiaçu?
O capiaçu, na realidade, é uma palavra indígena, tupi-guarani. Capi, de capim, açu, de grande, ou seja, capim grande. E, de fato, né, ele não é só grande pelo tamanho, e o capiaçu ele pode chegar até 5 metros de altura. Mas a principal característica, a principal vantagem desse capim é a alta produção de biomassa. Quando ele bem plantado e bem manejado, o capiaçu pode produzir de 50 até 70 toneladas de biomassa de matéria seca por hectareano, ou seja, isso é 4 vezes mais do que o milho e 3 vezes mais do que o sorgo, que são os tradicionais produtores de silagem hoje no país.
E ele aguenta bem a alta temperatura durante a época de seca?
Ah, isso é uma coisa interessante. Outras características desse capim é a versatilidade. Além da alta produtividade, é a tolerância a diversos tipos de solo. E tolera bem períodos de 3 meses de seca, no período da qual a gente não recomenda que ele seja cortado. A gente faz o planejamento da implantação da capineira, do corte dessa capineira para ensilar, e quando chega no período de escassez de água, a gente já tem capim estocado, a gente procura evitar o corte no período seco para justamente não degradar a nossa capineira. Mas ele é um capim que tolera muito bem a seca porque tem um sistema radicular muito bem desenvolvido.
Jefferson, como o produtor faz para ter acesso a essa tecnologia?
Bem, o capiaçu ele foi lançado pela Embrapa Gado de Leite e foi recomendado para plantio na região centro-oeste do Brasil em 2016. Foi trazido para a Amazônia, testado nas condições do estado do Acre, né, que o Acre hoje é uma unidade da Embrapa na Amazônia que testa novas variedades desenvolvidas pela Embrapa. E dado a grande aceitação desse material pelos produtores na região do Centro-Oeste, a Embrapa credenciou vários viveristas em nível nacional. Então hoje, se nós acessarmos, né, a internet e colocarmos capiaçu, viverista, Embrapa, vocês vão ver que nós temos viverista credenciado no Centro-Oeste, no Sudeste do Brasil e na região amazônica. Mas, como a demanda desse material tem sido muito elevada, o que a gente tem adotado é ter bancos de sementes, né? Por exemplo, no caso do estado do Amazonas, nós temos um banco de sementes lá em Parintins, onde a gente tem distribuído para os nossos parceiros institucionais e para os nossos produtores, que a gente chama também de parceiros, que são aqueles que fazem parte da nossa rede de URTs. Então essa é a forma de aquisição hoje, compra pela internet ou aquisição de produtores ou instituições parceiras nos estados do Brasil.
Obrigada, pesquisador Jefferson Macedo. Muito boa essa prosa, hein, amigo ouvinte? Agora a gente já sabe as vantagens dessa tecnologia para a pecuária. Bem, mas vamos agora falar com o senhor Francisco Murrieta dos Santos, pecuarista do sítio Dois Irmãos, em Manacapuru, no Amazonas.
Fala, produtor!
Senhor Francisco, como o senhor avalia o desempenho do capim-capiaçu para alimentar o gado?
O plantio de capim-açu é muito importante pela quantidade de proteína, matéria seca e a condição de rebrota dele é bem rápido, responde bem um adubo e por isso ele se torna assim, um alimento eficiente aqui para a nossa região.
O senhor está animado em fazer a silagem com esse capim?
Estou muito satisfeito com a silagem do capim-açu, porque eu consigo guardar alimento numa época que está mais escasso de alimentação e pela qualidade da silagem que ele me entrega. Então, estou muito satisfeito com a silagem do capim-açu.
Bom saber que a pesquisa em muito tem ajudado ao produtor na melhoria da sua produtividade no campo, não é mesmo? E trazemos agora os detalhes dessa tecnologia. O pesquisador Jefferson Macedo fala como se faz uma capineira para a produção de silagem. Não se desligue!
Pitacos da Hora.
Jefferson, como se faz a implantação de capineira para a produção de silagem?
Pois é. Nós estamos falando então de silagem, né? Produção de volumosos para alimentação dos animais na época mais seca do ano. Naturalmente que a gente não pode produzir silagem se antes a gente pensar na implantação da capineira, né? E assim, de forma bem simples, uma vez que você tem acesso ao material, né, ao BRS Capiaçu, que é o que a gente está recomendando hoje pela alta produtividade, por ser um capim versátil, tolera bem a questão de solo, a gente tem indicado duas formas de implantação da capineira. Uma, para aqueles agricultores com menos condições financeiras, que é deixar os seus animais dormirem em uma determinada área onde esses animais devem estar confinados, certo? E utilizar o esterco desses animais para implantação da capineira. Tá? A gente tem algumas experiências aqui no nosso estado, né, que tem mostrado que a capineira produzida só com matéria orgânica, ela tem uma certa estabilidade. Naturalmente, para produtores que querem plantar 2, 3 hectares, aí a recomendação é um pouquinho mais tecnificada. Coleta de solo, análise do solo, correção do solo com calcário, fosfatagem corretiva no momento do plantio e adubação de cobertura. Nas duas vertentes, a orgânica e a inorgânica, com manejo adequado, a gente consegue aí a produção que eu falei anteriormente de 50 até 70 toneladas de matéria seca por hectare. Então, uma vez implantado, vamos lá pensar que eu implantei a capineira em janeiro, 1º de janeiro. 90 dias depois, eu dou o primeiro corte. Tá? Normalmente, o capim nessa idade ele está com aí uns 3,5 metros de altura, está no máximo de produção de biomassa e está com 6 a 7% de proteína. A gente corta esse capim, tem uma forma adequada de cortar esse capim. É interessante cortá-lo na época adequada, tá? Não é menos e nem mais velho do que 90 dias. Quando ele é muito novo, ele tem um alto teor de proteína, mas tem muito pouca biomassa, muita água. Quando ele está mais velho, 120, 150 dias, ele tem baixa proteína e muita lignina. Então, o ideal, já vários trabalhos realizados em nível de Brasil, inclusive na nossa região, é com 90 dias. Cortou, triturou, tem um tamanho adequado para triturar esse material em forrageiras adequadas, bem amoladas, as facas. Esse material não pode ficar mais do que 2 centímetros de tamanho. Esse material, depois de triturado, ele vai ser embalado. Pode ser em silos de superfície, em sacados, pode ser em silos trincheira, silos cinchos. Existem várias formas de você ensilar o material. O importante, então, é colher na época certa, triturá-lo e acondicioná-lo em condições anaeróbicas. Retirar o ar do ambiente onde ele vai ser guardado. Esse é o segredo para a silagem. Se por um acaso, no processo de ensilagem, houver entrada de ar no material, por meio de um rasgo, de um roedor, né, que possa rasgar os sacos ou furar os plásticos, né, de silagem, a gente não vai ter o processo de silagem, e sim de compostagem. Que a ensilagem ela é feita em meio anaeróbico, ou seja, na ausência de ar. Na presença de ar, não há ensilagem, há compostagem, tá certo?
Depois de todas essas dicas, só nos resta desejar sucesso ao amigo produtor. Agradecemos aqui ao pesquisador Jefferson Macedo pelas tão preciosas informações e a Maria José Tupinambá, que nos ajudou a fazer o programa de hoje. E você, quer saber como se constrói e maneja uma capineira? Confira o folder Formação e Manejo de Capineiras da Embrapa Rondônia. Acesse o portal da Embrapa e busque a informação na seção Publicações. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Amazônia Ocidental. 92 é o DDD. Telefone 33-0378-00. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Maria José Tupinambá. Edição de roteiro e direção, Nilo Falcão. A apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo Embrapa Amazônia Ocidental.
E o Conexão Energia, que está todo dia aqui te deixando bem informado sobre o que acontece no setor energético, chegou à edição de número 200, com uma retrospectiva para a gente. Vamos ouvir.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O boletim de hoje será uma breve retrospectiva com os principais marcos do MME divulgados no programa. Os primeiros marcos estão relacionados aos avanços na inclusão energética no Brasil, que ganhou força total em 2025. Com o lançamento do programa Luz do Povo, mais de 17 milhões de famílias brasileiras de baixa renda inscritas no Cadastro Único tiveram gratuidade na tarifa de energia elétrica. Outro marco importante do setor elétrico foi a integração de Roraima ao Sistema Interligado Nacional, concluindo o mapa energético do Brasil e garantindo mais segurança energética para o Estado e para o país. O MME também publicou as diretrizes para os leilões de reserva de capacidade de 2026, que irão contratar potência elétrica de usinas termoelétricas, hidrelétricas e, pela primeira vez, sistemas de armazenamento em baterias, buscando garantir a segurança e a estabilidade do sistema elétrico nacional. Por meio do leilão de suprimentos aos sistemas isolados, também foram contratadas soluções de suprimento que combinam fontes renováveis e armazenamento em baterias para os estados do Amazonas e do Pará. Com um investimento de 312 milhões, o governo do Brasil vai transformar a realidade de 30 mil pessoas nos dois estados. É energia limpa, segura e de qualidade chegando para quem vive em áreas remotas do país, iluminando o futuro do coração da nossa Amazônia. Neste ano, a população brasileira também foi beneficiada com o início do Gás do Povo, programa que garante a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias inscritas no Cadastro Único. A meta do governo do Brasil é alcançar 15 milhões de famílias até março de 2026, substituindo o uso da lenha e carvão por energia limpa e segura nas casas brasileiras. No setor de biocombustíveis, a Lei do Combustível do Futuro acelerou a descarbonização dos transportes no país, com o aumento do teor do biodiesel no óleo diesel para 15% e do etanol anidro na gasolina para 30%, além de novos marcos para o biometano, o bioquerosene de aviação, o SAF, reforçando a liderança do Brasil na transição energética global. O MME também lançou a nova governança para a política mineral brasileira. A agenda estratégica visa ampliar o conhecimento geológico e incentivar a pesquisa de minerais críticos, essenciais para a fabricação de baterias e painéis solares. Com a medida, o governo do Brasil busca atrair investimentos que agreguem valor à produção nacional e garantam a soberania do país na cadeia global da transição energética. No campo do fortalecimento institucional, o ministro Alexandre Silveira anunciou a nomeação de 216 novos servidores aprovados no concurso da Agência Nacional de Mineração. A medida é um passo decisivo para modernizar e fortalecer a fiscalização do setor e dar mais agilidade aos processos regulatórios. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Samantha Hania, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço.
A gente começa com serviço para você, morador ribeirinho do Pará. Já chegou a agenda da Agência Barco Ilha do Marajó para janeiro. É o Caixa Notícias chegando por aqui.
Caixa Notícias.
Atenção você que está esperando os atendimentos da Caixa no seu município. A agência Barco Ilha do Marajó já tem data para chegar no mês de janeiro. Ao todo, a embarcação vai atender 4 localidades neste período, com serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Confira o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você. A agência Barco Ilha do Marajó iniciará os trabalhos do mês em Limoeiro do Ajuru, no dia 19, onde fará os atendimentos até o dia 20. Já do dia 21 ao dia 23, os serviços serão oferecidos à população de Ponta de Pedras. Em 26 e 27 de janeiro, os moradores de São Sebastião da Boa Vista vão ser atendidos pelo Barco da Caixa. A última parada do mês será em Oeiras do Pará, onde ficará do dia 28 ao dia 30. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br.
E também tem a agenda da agência Barco Chico Mendes no Amazonas, agora em janeiro. A embarcação vai atender 2 localidades nesse período, com serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais. Roda aí, Zé.
Caixa Notícias.
Atenção! A agência Barco Chico Mendes da Caixa já tem as datas de atendimento definidas para o mês de janeiro. A embarcação vai atender 2 localidades neste período, com serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Confira o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você. A embarcação começa atendendo a população de Alvarães entre os dias 26 e 28 de janeiro. Em seguida, a agência Barco Chico Mendes finaliza os atendimentos em Uarini nos dias 29 e 30. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br.
Agora vamos falar do SISU 2026. O Sistema Nacional de Seleção Unificada reúne instituições públicas de ensino superior bem avaliadas. E as inscrições começam dia 19 de janeiro. Ladimir Filipim.
O Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2026, reúne 136 instituições públicas de educação superior. Segundo o Ministério da Educação, é a maior quantidade desde a criação do sistema em 2010. Os dados indicam que a maioria dessas instituições apresenta avaliações positivas nos principais indicadores de qualidade. De acordo com o Índice Geral de Cursos, medido pelo Ministério da Educação, 76% das instituições participantes obtiveram conceito 4 ou 5, considerados acima da média nacional ou de excelência. 25 delas alcançaram a nota máxima no indicador. Além das avaliações nacionais, parte significativa das instituições do SISU também aparece em rankings internacionais. Segundo o QS World University Rankings, América Latina e Caribe, 2026, 71 instituições participantes estão entre as melhores da região, com destaque para universidades federais e estaduais de diferentes estados brasileiros. O levantamento considera critérios como reputação acadêmica, produção científica e impacto institucional. Estudos bibliométricos apontam que mais de 95% da produção científica do país é realizada por universidades públicas. As inscrições para o SISU 2026 serão gratuitas e poderão ser feitas entre 19 e 23 de janeiro exclusivamente pela internet. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Olha, e tem oportunidade para estudantes de medicina. Está no ar o edital da Bolsa Permanência voltada para o programa Mais Médicos. José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação lançou o edital do programa Bolsa Permanência para estudantes de medicina vinculados ao Mais Médicos. Ao todo, vão ser ofertadas 1.500 bolsas no valor mensal de R$ 700,00, com pagamento previsto a partir do início de 2026. Segundo o MEC, o investimento anual será de R$ 12.600.000. O objetivo é contribuir para a permanência e a conclusão do curso por estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Do total de bolsas, 25% serão destinadas a alunos de universidades federais e 75% a bolsistas integrais de instituições privadas participantes do programa. O Ministério informou que a distribuição prioriza municípios com maiores índices de vulnerabilidade social, com critérios específicos para instituições localizadas na Amazônia Legal e na faixa de fronteira. Para participar, os estudantes precisam ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, estar inscritos no CadÚnico e ter matrícula ativa em curso de medicina vinculado ao Mais Médicos. As inscrições serão feitas pelo sistema de gestão da Bolsa Permanência entre os dias 4 e 20 de fevereiro. A seleção vai ser realizada pelas próprias instituições de ensino e o pagamento das bolsas será feito pelo FNDE, preferencialmente por meio de poupança social digital. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E já está chegando ao fim o nosso assunto federal. Vamos terminar com música, esse primeiro programa de hoje, com O Show Tem Que Continuar, do Fundo de Quintal, né? O saudoso Arlindo Cruz, que deixou a cena cultural, partiu, né, em 2025. Vamos terminar com música. Roda aí, Zé.
Afrouxaram-se as cordas e assim desafina. E pobre das rimas da nossa canção. Hoje somos folha morta, metais em surdina. Fechada a cortina, vazio salão.
Se os duetos não se encontram mais e os solos perderem emoção.
É isso aí, o programa de hoje fica por aqui. Na segunda-feira, o Luciano Seixas está de volta, assim espero, hein? E tem novidade aqui no programa para você, a gente se vê por aí. Um abraço e bom fim de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.